Podcast em Brasil. Apresentação, Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Histórias interessantes e viagens inesquecíveis. História de hoje, luzes, câmera e ração, Walter Longo. Não faz muito tempo, os povos da América do Norte viajavam rumo ao sul em busca de exotismo e emoção. Hordas de gringos vestidos com camisa do Zé Carioca eram vistos em Salvador, Copacabana, Manaus, perambulando com suas câmeras na mão e buscando, de certa maneira, eternizar para os amigos aquela atmosfera sensual, diferente, macunaímica. E naquele ano de 1994, da era cristã, parece que as coisas estavam mudando um pouco em fluxo e em geografia, e a decisão de viajar a Nova York e caminhar por suas ruas é o que a gente poderia chamar de uma aventura que deixaria o Buana Jim das Selvas emocionado. Primeiro, ao desembarcar, aquela sensação agradável da moeda local desvalorizada em relação aos nossos fortes reais, pesos e guaranis que a gente carregava no bolso. Logo depois, aquela experiência simplesmente inesquecível de tomar um táxi em Nova York. São verdadeiros riquixás amarelos com seus motoristas mal encarados e barba por fazer e uma grade envidraçada separando o banco da frente do banco de trás. Aliás, até hoje eu não consegui descobrir se o objetivo desse equipamento é proteger o motorista ou o passageiro, mas eu confesso que eu me sinto melhor com ele entre nós. Na terceira tentativa, eu desisto de falar inglês e passo a usar sinais para transmitir o endereço do hotel. Dou uma rápida olhada em direção ao registro da licença do veículo e tento identificar a procedência do condutor. Impossível. Acho que não existe nenhum lugar do planeta, fora das estradas da Alemanha, tanta consoante junta quanto nos nomes dos motoristas de táxi da Big Apple. Passear a pé pela cidade também tinha se transformado em uma visão surpreendente da convivência multirracial. Deve ser por isso que a ONU escolheu Nova York para reunir seu punhado de bem-intencionados e ainda melhor remunerados chanceleres e estadistas. Na Quinta Avenida, um grupo de Bangladesh a caráter exercitava sua arte nativa em frente à Catedral de St. Patrick, enquanto jovens negros que pareciam vestidos na Petit Style dançavam rap do outro lado da rua. Ambulantes de todas as cores e credos se espalhavam pela cidade, montando suas barracas e oferecendo seus legítimos, entre aspas, Rolex e Gucci aos incautos japoneses de excursão. Embaixo algumas marquises, mendigos faziam sua moradia com conforto de elegantes poltronas e bergères abandonadas pelos habitantes do uptown, e se utilizando sempre de carrinho de supermercado para transportar os seus pertences. Quem observar atentamente vai notar que todo mendigo que se preze em Nova York tem seu carrinho de supermercado particular. É um símbolo de status patrocinado pelo varejo local. Na calçada do Planet Hollywood, na elegante Rua 57, a gente vê uma longa fila de jovens latinos e europeus se formando para esperar, horas a fio, até ser convidado a entrar e comer um hambúrguer com gosto de McDonald's e preço de fazenda. Isso sem falar na camiseta Hering, que cada um comprava por $30 e exibia como se fosse um troféu. Na saída, não contentes, atravessavam a rua e se postavam na fila do Hard Rock Café. Mais horas de espera, mais hambúrgueres e mais camisetas. Mas quem quisesse realmente uma aventura perigosa, selvagem, cheia de odores e emoções fortes, nada mais indicado que um passeio no metrô de Nova York. Os subterrâneos de Manhattan estavam lá, à mostra, para quem quisesse aventurar. Era uma boa opção para quem decidisse economizar seus $150 reservados para adquirir um ingresso no câmbio negro oficial, aliás, outro símbolo do outrora terceiro mundo, para assistir na fileira Z, atrás da coluna, o famoso Fantasma da Ópera, cujo principal personagem também gostava de frequentar os subsolos da cidade. Era a época de comemoração na Rua 46, a Rua dos Brasileiros e dos Muambeiros. Semana da Pátria Verde e Amarela, desfilada e exibida em grande estilo para os nativos do local. A gente via faixas de Viva Petrobras misturadas com Abaixo Mercosul e Salve as Baleias, todas reunidas numa grande parada de alienação tropicaliente. Barraquinhas com churrasquinho de gato, apelidados de Typical Brazilian Barbecue, se misturavam às garrafas de Brahma espalhadas pelo chão e camisetas do Banco do Brasil, exibidas com orgulho por mulatas reboladoras e vendedores de acarajé e cocada. Nada mais típico, nada mais New York. Numa das noites eu fui convidado para assistir a entrega do MTV Video Music Awards. E aí sim, a gente pode chamar de luzes, câmera e ração. Na plateia era um verdadeiro Simba Safari, repleto de bichos exóticos e diferentes à solta, circulando com desenvoltura e exibindo suas plumagens multicoloridas. Artistas e publicitários, modelos e rufiões, quase todos embrulhados para presente, com brincos e furos espalhados por todo o corpo. Perambulavam saltitantes pelo ambiente avermelhado no Radio City Music Hall, enquanto lá fora uma multidão era contida por cercas e policiais, na vã tentativa de uma simples visão do interior mágico e insano dessa celebração pagã. Um gigantesco logotipo da MTV estava pintado no asfalto da Sexta Avenida, que a essa altura estava coalhada de antenas parabólicas para que as networks, as redes, pudessem dar flashes ao vivo do local. Eu tenho certeza que o Rubens Recupero não passaria nem perto naquela época, seja por precaução ou por seu gosto musical beneditino. No palco, logo na abertura, Michael Jackson aplicou um longo beijo francês em sua inesperada e surpreendida esposa. Aerosmith exibiu todo seu desejo de um dia ser Rolling Stones. E David Letterman apareceu de mãos dadas com Madonna, recatada, quase virgem. As coisas estavam realmente muito estranhas acima do Rio Grande. Grande festa, celebração máxima do nonsense, um grande sarau músico, étnico e visual, um verdadeiro happening onde Hermeto Pascoal e Liberati se sentiriam profundamente deslocados por sua notável descrição. Apesar, ou por causa disso tudo, continuo adorando essa cidade. Não sabia se estávamos melhorando ou eles piorando, mas uma coisa era certa. Nunca me senti tão em casa como aquela semana de outono em Nova York.
Podcast em Brasil. Apresentação, Walter Longo e Raul Médici Ferreira.